Ao terminar esse parágrafo de número 13, eu constato que a argumentação de Hegel sobre a posição de Kant, ora coloca Kant próximo a Schelling, ora coloca Kant próximo a Fichte. Mas justamente essa oscilação é uma prova das deficiências da argumentação de Kant. Ele não defende as típicas teses de Fichte, mas também não defende as posições de Schelling. E, portanto, né, fica aí a meio caminho entre um e outro. E com isso também as suas deficiências vêm à tona. E consideradas do ponto de vista da filosofia de Schelling, elas não se mantêm, né? Ainda Kant é vítima dessa cisão entre conceito e ser e não consegue uma união, uma unificação de ambos elementos, de tal forma que conceito e ser, ou conceito e natureza, o espírito e natureza, o sujeito e objeto, ou consciente e inconsciente, possam ser considerados diferenciações imanentes de um mesmo todo. Assim, então, né, encerramos o comentário a esse parágrafo de número 13. Vamos ver mais adiante, né, na sequência do texto, como Hegel, né, vai levar avante as suas reflexões em torno dessa diferenciação interna a partir desse único em si, que é o absoluto. Então, até o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.